Olá, amigos Notícias Agrícolas. Voltamos a falar direto aqui do Rio de Janeiro, do 31º Congresso Brasileiro de Ciência de Plantas Daninhas. Aqui comigo, professor Marco Antônio Gandolfo. Ele é professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná e vai nos ajudar um pouquinho a entender esse processo de transição que a gente está vivendo agora, principalmente em relação ao controle das plantas daninhas. Hoje, números estatísticos mostram que o controle ineficiente acaba trazendo aí um prejuízo bastante grande para a produção. Só as plantas daninhas, cálculos aqui do próprio Congresso, mostram que são responsáveis por perdas de 30% da produção em função de um controle que não é bem feito aqui no Brasil. Então a gente quer saber, na verdade, professor, o que de fato está acontecendo? Por que ainda as plantas daninhas elas são responsáveis por tanto prejuízo?
Ok, bom dia, Alexander. Bom dia também aos telespectadores. A questão do controle de planta daninha, ela é muito mais complexa do que simplesmente a capacidade ou a nossa disposição de fazer a aplicação de um herbicida. A erva daninha tem que ser primeiro identificada, localizada dentro da área produtiva, e você imagina a dificuldade que você tem hoje para fazer isso de uma forma rápida, a tempo de promover né, uma boa aplicação e um bom controle. Por isso, o primeiro fator limitante de um excelente controle é a identificação e a localização dessas plantas. Em geral, o que se faz é uma leitura por amostragem da área e, com base nos resultados dessa amostragem, se faz o controle ou aplicação na área toda. E essa não é a forma de se obter a melhor eficiência no controle dessas plantas. A segunda questão que tem que ser considerada é que, dentro desses aspectos que vamos chamar assim de inovadores no controle de plantas daninhas, nós temos envolvido na aplicação dos herbicidas uma série de informações que ainda ou estão sendo levantadas, estão sendo buscadas, ou algumas que ainda existem alguma resistência ou alguma dificuldade de se colocar em prática. Entre elas, a relação com a necessidade da associação de uma série de herbicidas, né, eventualmente com até produtos, né, com objetivos diferentes, mas que ainda não se tem uma informação da possibilidade dessas associações gerarem alguns problemas de ordem operacional. Essa questão tem que estar relacionada, e ela tem que evoluir nessas informações, com o uso dos equipamentos, uma vez que a aplicação dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, que requerem qualidade de aplicação muito maior, principalmente no que diz respeito à precisão com que eu vou fazer a distribuição desses herbicidas na área, e a possibilidade de que eu prepare essa máquina, de que eu condicione essa máquina para aplicações diferentes que vão ocorrer, na sequência. Como, por exemplo, a garantia de que esse equipamento tenha sido limpo de forma correta, evitando que outros prejuízos sejam causados, não pela competitividade da planta daninha, mas sim pelo risco de fitotoxicidade, em função das dificuldades que nós temos na limpeza desses equipamentos, considerando a aplicação de produtos que são mais agressivos a essas plantas daninhas e que também poderão ser mais agressivos às espécies não resistentes a esse produto.
Vamos por partes então, professor. Identificação, primeiro problema aí. Por que é tão difícil essa identificação? O produtor desconhece o que ele tem hoje no campo para fazer esse controle? Ou tem alguma dificuldade mesmo de mensurar o que ele tem no campo?
Claro, a dificuldade ela é nesse aspecto, né? O produtor, e assim como os profissionais da área, sabem reconhecer perfeitamente as plantas daninhas, né? Desde de muito jovem, isso não é um problema, nós temos informação suficiente para tratar isso. A questão é como fazer a varredura em áreas extremamente grandes que são cultivadas no Brasil, né? Com uma variedade de condições locais, inclusive de espécies, né, de plantas daninhas, de qualidade de solo, de relevo, de vegetação nativa. A dificuldade de se fazer o monitoramento de forma precisa dentro de cada área, E depois, mesmo que se encontre algumas espécies que sejam diferenciadas, a dificuldade de se fazer aplicações diferenciadas, atendendo a demanda de controle das diferentes espécies que ocorrem de forma simultânea, principalmente na safra de verão. Então, essas, entre as limitações dessas dificuldades, primeiro, é a mão de obra mesmo, né? Quanto que essas pessoas estão determinadas na observação, né, da sua própria área para tentar identificar quais são essas espécies. Segundo, a impossibilidade ainda da gente contar com dispositivos eletrônicos, né, ou equipamentos, né, que façam essa leitura de forma automática. Existem uma série de propostas que estão avançando, que estão, né, melhorando, claro, a capacidade de fazer isso, mas nós ainda não temos essas tecnologias disponíveis de forma simples e barata para que possam ser aplicadas em todo o território nacional, né? E terceiro, a dificuldade, uma vez que mesmo que a gente encontre espécies diferentes em alguns pontos, vamos dizer, bem localizados dentro da área, a dificuldade que nós temos de fazer aplicações de diferentes produtos ou em diferentes doses, considerando isso no mesmo equipamento, pulverizando no mesmo talhão. Então, o que se pratica, na verdade, é uma pulverização para tentativa de controle das maiorias das espécies dentro de uma média ou dentro de utilizando produtos que considerem a possibilidade do controle da maioria delas. E nesse quesito, eventualmente algumas escapam, né? Ou porque o produto não foi, vamos dizer, escolhido de forma correta, não foi associado de forma correta, e muitas vezes porque ele também não foi pulverizado de forma correta, promovendo diferenças de doses dentro dessa área, que vai promover um bom controle em um determinado ponto e vai permitir que aquela planta daninha rebrote em outro, e que depois, uma vez aplicado, já foi, né? Não tem como a gente identificar o erro em prazos muito curtos. Aí há que se tentar fazer o controle posterior, normalmente em pós-emergência, o que fica muito mais difícil e mais caro.
Então dá para dizer que o Brasil hoje tem um controle ineficiente dessas plantas daninhas. E isso justifica esse percentual de perda de produção pelas plantas daninhas?
Sem dúvida. Nós caminhamos para uma eficiência plena, né? Essa tem sido a busca de toda o setor agrícola, a ciência, né? A tecnologia química, enfim, toda ela mecânica, toda ela voltada para isso. Nós caminhamos no sentido da eficiência plena, mas ainda não atingimos isso, né? E o resultado, vamos dizer, dessa eficiência parcial é o número, né, que chocou hoje o público na apresentação, de que 34% da redução do potencial de perda das culturas ainda é responsabilidade do controle do controle ineficiente das plantas daninhas, né? Então, é de se entender assim. O Congresso é uma boa oportunidade para isso. As pessoas estão aqui apresentando as suas tecnologias, estão discutindo novas propostas, alternativas de melhoria. E daqui nós temos que sempre entender que esses eventos não ocorrem por razões diferentes daquelas que interessam ao meio agronômico. E que as informações que são geradas aqui, elas têm que ser levadas ao campo no sentido da gente minimizando essas perdas e nos aproximando mais dessa eficiência plena, né? Para que todo esse investimento, toda essa energia que está sendo utilizada aqui não tenha propósito. Por isso, a geração da informação, ela é importantíssima nas entidades de pesquisa, né, nos órgãos, nas empresas também. A divulgação dessas tecnologias é fundamental, esse é o momento para isso. E a adoção dessas tecnologias para que essas atividades melhorem a cada dia e a gente possa adotar novas tecnologias com menor risco de que elas, ao invés de garantir, né, um benefício, que elas venham também a trazer problemas.
Mas essas novas tecnologias, como o senhor bem falou, exigem maior precisão aí para que elas sejam realmente eficientes. Mas estamos caminhando para isso ou nessa transição a gente corre o risco de ter aí, vamos dizer, uma barrigada aí e até a gente aprender de novo, a gente aumentar inclusive esse percentual de perda por planta daninha?
Eu creio que o risco sempre existe, né? Se tratando de um país que é imenso, né? Tem uma área agrícola monstruosa, uma variedade de culturas enormes, não de cultura de plantas, né? Mas da questão cultural dos produtores, dos empresários e também da possibilidade de que essas tecnologias não se adequem de forma imediata a todas essas variedades que o Brasil oferece, né? Então, é provável que um risco sempre existe. No entanto, o que a gente tem observado, que talvez tenha mudado um pouco dentro do que a gente percebe nesse mercado dinâmico, né, e moderno que é a agricultura brasileira, é que as empresas que propõem essas novas tecnologias, elas estão fazendo investimentos que são monstruosos nos aspectos principalmente de pesquisa, educação e treinamento, né, para divulgação dessas exigências para que essas tecnologias sejam corretamente usadas. Então, o que a gente vê é o investimento agora não só no desenvolvimento do produto, mas também na divulgação de informações que permitam que esses produtos e essas tecnologias sejam adequadas, né, de uma forma muito mais apropriada, minimizando ao máximo o risco de fracasso ou de que essa tecnologia represente mais um problema do que a solução de um problema que já existia.
Em que fase a gente está dessa transição aí?
Nós reconhecemos as novas tecnologias, aquelas que virão para solucionar grandes problemas relacionados a questão da planta daninha, né, da redução do potencial produtivo. E nós estamos ainda identificando, buscando informações para uso mais preciso e dentro dos planejamentos dos programas de treinamento. Então, eu diria assim, que nos próximos 2 ou 3 anos, o Brasil deverá perceber uma mudança muito grande na conduta das empresas, no que diz respeito à transferência de informação para os produtores e, principalmente, na mudança de conduta dos próprios produtores, para que eles adotem essas tecnologias, mas dentro de um nível de responsabilidade muito maior do que aquilo que a gente praticou até agora. Então, a chance de que isso fracasse, no nosso entendimento, ela é muito pequena. E essas novas tecnologias, sem dúvida, deverão contribuir bastante para a redução.
Mas, por exemplo, aqui a gente tem um ambiente onde a troca de informação está acontecendo, mas não teria que ser mais aberto, não teria que ter mais participantes, inclusive para facilitar essa transição?
Esse é um congresso, ele tem uma particularidade mais científica do que técnica, né? E comercial. Então, muito mais científica do que técnica e comercial. Por isso, eu entendo que não é o momento para a gente aumentar o contingente de participantes de uma forma que seja muito mais difícil, vamos dizer, de se trabalhar a informação, dado a diversidade de público que teria e a forma como a gente conseguiria transformar essa informação para promover o entendimento, né, de todos. Mas talvez o objetivo maior entre a academia, os técnicos, né, e os próprios setores comerciais das empresas, nesse momento, sejam mais voltados para a definição das estratégias que serão usadas. E a partir daqui, essas estratégias, para que elas sejam aplicadas dentro desse período, a tempo de preparar o mercado para as novas tecnologias. Então, entendo que não. Entendo que está correto, o público que deveria participar é esse público mesmo. Nós temos estudantes, temos pesquisadores, temos várias empresas representadas aqui, né? Temos produtores rurais, principalmente grupos que terão dentro dos seus meios alguma liderança para promover o avanço dessas estratégias, para que essa informação chegue ao produtor de uma forma clara, de uma forma que ele possa entender e, principalmente, que o convença da necessidade das mudanças e da melhoria para a implementação dessas novas tecnologias.
Só para a gente encerrar, sua mensagem para o produtor que está olhando aí essa mudança acontecer, enfim, o que ele precisa estar atento?
Nós temos uma evolução fantástica dentro do aspecto químico, dentro do aspecto ambiental, dentro do aspecto mecânico, enfim, tecnológico, né, de forma geral. E os produtores e o seu contingente de trabalho, né, o seu grupo de trabalho, ele tem que ir avançando, ele tem que ir incorporando novas informações dessas novas tecnologias para que ele possa implementá-las de forma satisfatória. É dizer assim, A agricultura ela é um negócio muito mais complexo praticado hoje do que se praticava há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Ela requer a inclusão de informações que envolvam variáveis, né, que uma pessoa só talvez não tenha nem condição mais de gerenciar isso tudo, mas que dentro do seu grupo de trabalho ele tenha as suas especialidades, que possam ir considerando o maior número de variáveis, inserindo dentro do processo e melhorando a sua capacidade de produção. Aqueles produtores que entenderem que não querem aprender mais sobre novas, de receber novas informações, né, e a partir delas tomar providências que sejam diferentes do que se praticava há muitos anos atrás, provavelmente não vão poder fazer uso dessas novas tecnologias, né? Uma vez que elas requerem condições muito mais específicas do uso, um número de muito maior de informações para que ela seja adequadamente usada, para que ela represente um ganho, né, e minimize o risco de fracasso e de que todo aquele investimento seja perdido por alguma falta de informação ou por uma incapacidade de adotar uma tecnologia nova.
Tá, então, mensagem do professor Marco Antônio Gandolfo: mudanças à vista, e você precisa estar preparado para elas. Não deixe de se informar, não deixe de participar e não deixe de entender toda essa movimentação que está acontecendo hoje no mercado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui do Rio de Janeiro. Continue com a gente.